Boa noite, bem-vindos à edição desta semana do programa Conversas. O convidado é o coordenador do Sindicato das Pescas do Norte. João Almeida tem esta função, esta competência num sindicato que toca várias áreas ligadas à economia do mar, nomeadamente nas questões da pesca, a articulação das diferentes áreas de pesca, o cumprimento de legislação, também a articulação dos trabalhadores com as empresas. É um pouco sobre esta realidade que vamos conversar. Boa noite, João Almeida. Que momento é que se vive na atividade das pescas em Portugal? O que nos chega normalmente são notícias, cortes, cotas, venda de navios ou compra, mas há aqui nos últimos anos uma tendência para um certo apagamento desta indústria. Estamos num local onde muitas pessoas, sobretudo as mais antigas, falam desse apagamento. Isto é real? Há um apagamento, há uma transformação, há novas áreas que surgem. No deve haver, o que é que diria? Estamos em perda ou estamos a recuperar?
Claramente, boa noite, antes de mais. Claramente, o país e este setor especificamente têm andado a perder ao longo destes anos. Torna-se claro isso se olharmos para alguns números. Por exemplo, antes de entrarmos para a União Europeia, em 86, pescávamos cerca de 70% pescávamos 70% do pescado que consumíamos. Hoje em dia importamos 80%, cerca de 80%. Portanto, além de se ter invertido, ainda teve uma tendência mais gravosa. Portanto, perante estes números, nós não ganhámos ao longo dos anos com estas políticas que têm vindo a ser aplicadas ao setor, tanto políticas internas como externas, aquilo que vem da União Europeia.
Todas as vezes somos enganados, permita-me a expressão, por questões que podem distorcer esses números, não é? Se os barcos portugueses pescarem, mas descarregarem em Espanha, se calhar ficamos aqui com uma imagem errada do que se passa.
Não, de facto é o que se passa, é isto.
Há uma importação maciça de peixe.
Exatamente, porque cada vez podemos pescar menos. O que acontece, o que fez isto acontecer foi, de facto, cada vez...
Levar-se a frota.
Exatamente, essa foi uma preponderante, não é? Uma situação preponderante, e depois todos os condicionalismos que existem à atividade, nomeadamente, de facto, a limitação de capturas de algumas espécies importantes para nós.
Mas eu, quando perguntava o momento, perguntava porque vamos sinalizando aqui ao longo dos anos diferentes notícias, e há as de quebra nas cotas, mas também há agora as de recuperação de stocks, recuperação de algumas cotas, em algumas espécies, e por isso é que eu perguntava se este é um momento que continua a ser dramático para o setor, para a fileira, ou se há alguma recuperação, porque as notícias parecem querer dizer que há de facto alguma recuperação nos recursos.
De facto, os poucos relatórios científicos que há, e também temos que analisar caso a caso, e espécie a espécie, às vezes arte a arte, mas no caso, por exemplo, da sardinha, os poucos relatórios que existem, porque também temos de ter em conta um fator, é que o IPA, para poder realizar também o seu trabalho como deve ser feito, também precisa ter mais recursos humanos e financeiros, que não tem. Portanto, logo condiciona logo à partida. O acompanhamento científico, não é? De determinada espécie. Mas no caso da sardinha, os estudos têm indicado que, de facto, há uma melhoria de stocks, novos recrutas e etc. Mas depois a política é para pescar cada vez menos ou para ir condicionar. Ora, não bate a bota com a perdigota. Há estudos que apontam que, de facto, há uma melhoria, mas depois, na prática, não pescamos mais, não é? Pescamos menos ou o mesmo. E isso não nos parece aceitável, não é? E não nos parece, quer dizer, não nos parece bom, não é? Não nos parece bem que um relatório indique uma coisa e depois na prática que se conclua outra, não é?
O que veio a público sobre essa questão em concreto do stock da sardinha é que os homens do mar dizem que, aqueles que andam ali no terreno, que há sardinha. Os estudos parecem colocar isso um pouco em causa. É uma questão que é de credibilidade, de confiança em quem faz, de facto, esse levantamento. Os pescadores queriam ter aqui também, os mestres, uma palavra a dizer nesta questão.
Existe também, de facto, uma comissão de acompanhamento da pesca de sardinha, da tutela do Ministério,
E são ouvidos.
Onde são ouvidos os interessados do setor, onde estamos nós também, movimento sindical, representados através da Federação dos Sindicatos do Setor da Pesca, e depois de facto também estão os armadores e outros interessados. Ora, mas nessa comissão nós, claro, damos a nossa opinião, mas não, muitas vezes até já aconteceu irmos lá para discutir uma portaria que já tinha sido aprovada na véspera ou na antevéspera, que já tinha sido publicado. Quer dizer, assim também não faz muito sentido. Mas de facto, nós vamos sendo ouvidos, mas pronto, somos só ouvidos, nem sempre todas as nossas opiniões ou sugestões são tidas ou são levadas a cabo, não é?
Onde é que está, digamos assim, a chave para a sustentabilidade? Está na valorização do pescado? Está na quantidade de pescado? Nós estamos numa era da informação onde nunca como hoje há informação. Controlo do preço em lote, a evolução ao longo das semanas, tudo isto. O peixe hoje é mais valorizado ou não? Há mais?
Não. Claramente não. Eu vou dar um exemplo do que se passou agora em 2016, no ano passado, quando acabou a safra da sardinha. No último dia de venda de sardinha em Matosinhos, houve um pescador da pesca artesanal, que a pesca de sardinha lá, as embarcações de sardinha vendem de manhã na lota e depois à tarde é a pesca artesanal, que envolve outras espécies e outras artes. E então, na parte da tarde, este pescador da pesca artesanal, que descarregou em lota cerca de 530 kg de peixe, sendo que cento e poucos quilos eram sardinha e o resto que era pau, o chicharro grande. Ora, estes 500 e tal quilos deram-lhe uma faturação de 13,22 euros, se não me engano. 530 quilos, foi isto...
Mas esta é a sardinha que vendem nos Santos Populares a 10 euros.
Exatamente. E nós, por isso é que nós temos aqui uma proposta que achamos que é preponderante e é urgente que se pense nisto para aplicar no setor, porque é preciso uma margem máxima de lucro, neste caso para os intermediários, porque o que é que se passa aqui? Os portugueses acham que o peixe é muito caro e depois não percebem como é que o peixe é tão caro e os pescadores depois enfrentam assim tantas dificuldades na sua própria vida. Não é?
O rendimento é mal distribuído.
Exatamente. Quer
na
dizer,
cadeia de valor, quem o pesca não é quem...
A grande distribuição, o comércio, não é, em torno do pescado, tem taxas de lucro que ultrapassam os 1000%, muitas vezes.
Quem é que são os donos da bola?
São os próprios compradores em lota e, de facto, as grandes superfícies que também não ajudam, não é? E, portanto, aquilo que nós achamos é que havia de haver uma taxa máxima de lucro e discutir o valor, claro que é discutível, mas e o que é que aconteceria? Se o comerciante, neste caso o comprador que vai à lota, quisesse pagar menos ao pescador, este bem alimentar, que é importante, também chegaria aos portugueses, ao consumidor final, a um preço mais justo. Estamos a falar de um bem alimentar e de qualidade. Se os compradores quisessem vender um bocadinho mais caro, também já iam ter que pagar um bocadinho mais ao pescador.
Que mecanismos é que há para ultrapassar esse tipo de problemas? Há alguma solução além dessa regulamentação? Mas se essa regulamentação não for para a frente ou não vingar, há alguma outra forma dos pescadores, por exemplo, funcionarem?
Não, quer dizer, todo o pescado...
Tentarem eles dominar o negócio de outra forma?
Algumas OPs, organizações produtores, têm... O que fazem é quando o peixe em lota não atinge o valor que eles acham justo,
eles ficam com
eles próprios compram-no para depois
o comercializar.
Exatamente.
E para onde é que o vendem a seguir? Conseguem ter entrada no mercado?
Sim. Pessoal, também não ficavam com ele. Às vezes é para conservas, outras vezes para congelação. Depende também da quantidade e da altura do ano. O que não se consegue vender logo fresco para consumo, também se é ultracongelado, o outro vai para conserva, estou-me a lembrar, no caso de Matosinhos, é para o peixe, que tem a sua própria marca também de conservas, de produtos deles, de pescado ali na zona de Matosinhos, e portanto vão também tentando criar outras alternativas.
A sardinha está de facto em risco ou não?
Não nos parece. Como eu disse, os relatórios, ainda que muito de maneira reservada, indicam melhorias em vários níveis. Os pescadores têm dificuldade neste momento em sair ao mar e evitar pescar sardinha. Há muita sardinha no mar. há muita sardinha. Os pescadores
estão a deixá-la maturar, não é? Exato. Nesta altura, crescer.
Quer dizer, eu não, há muita sardinha no mar, toda a gente já reparou que há muita sardinha, só que não se pode é pescar. Mas o que é certo é que Portugal tem, cada vez, tem vindo a pescar muito pouca sardinha em relação àquilo que pescava, mas ela nunca deixa de faltar no nosso mercado, e os outros países pescam exatamente esta espécie de sardinha, continuam a pescá-la. Eu gostava de dar o exemplo de... Primeiro, há que ter em conta que Portugal tem a maior zona económica exclusiva da Europa, tem a maior área de mar da Europa e a segunda maior do mundo. Mas, como eu disse ao início, quer dizer, aquilo que nós pescávamos e aquilo que importávamos, aquela relação inverteu-se, não é? Portanto, o que é que acontece? Esta espécie de sardinha, digamos, este cardume, que vem desde o Senegal, sobre, mais ou menos Senegal, sobre o Norte da África, entra pelo Mediterrâneo e depois sobe Portugal, Espanha, até ao Golfo da Biscaia, né? Até à fronteira com França. Ora, é uma espécie de sardinha que anda por esta área toda. Mas parece que o recurso está com dificuldades, mas só Portugal é que deixa de pescar. Os outros podem continuar a pescar. E com isto, Portugal é o quarto fornecedor de sardinha para o próprio país neste momento, estando Espanha, Marrocos e França à nossa frente.
E há diferença entre as sardinhas?
Não, estou a falar da mesma espécie de sardinha.
Não, falamos da mesma espécie, mas a sardinha numa água mais a sul é diferente da nossa ou da do País Vasco, da Galiza?
A sardinha do Mediterrâneo.
A nossa é melhor?
A sardinha do Mediterrâneo depende das águas, claro. Eu também não sou cientista, mas as águas mais quentes proporcionarão, se calhar, um sabor diferente.
Uma
sardinha, uma
diferente.
Característica diferente e assim. E as águas mais frias, claro, a carne poderá ser um bocadinho mais dura e etc. Se é melhor ou não, eu não sei.
Mas a sardinha é encarada aqui como uma espécie de espécie salvadora? É aquela que pode ser mais valorizada?
Todas as espécies podem ser valorizadas, se assim o entendemos valorizar.
Ouvimos os homens do mar dizer que a sardinha é que dá, porque o carapau as pessoas não o valorizam.
Claro, eu vou dar um exemplo. Ainda no ano passado, uma embarcação da Arte Chávega, que opera ali em Paramos, já é conceito de
espinho.
O máximo que aquela Arte Chávega conseguiu vender a caixa de carapau de 15 quilos, falar de 15 quilos, e de carapau jaquinzinho, aquele que tem valor, foi a 5€ a caixa, 15 quilos. Ora, dei o exemplo há bocado também do outro pescador que entre 100 e tal quilos de sardinha, mas tinha um total de 530 quilos, conseguiu 13€ e 20 cêntimos, 26 cêntimos, pronto, foi por aí. É esta a questão, é preciso valorizar
o pescado.
Sim, mas
ao consumidor final a relação já não é essa, não é?
Se é que eu digo que há taxas de lucro a superar os 1000%. Isto não é admissível, porque depois o pescador não ganha... Neste caso, este pescador de Matosinhos, que pôs os 530 kg em lota, não ganhou sequer para o combustível. Não é? No dia seguinte ele não pôde ir à pesca porque não tinha dinheiro, porque não conseguiu dinheiro para ir à pesca. E depois isto cria imensas dificuldades, porque um dos critérios para a renovação anual da licença de pesca é uma faturação mínima. Ora, ele com 500 kg, com mais 500 kg de peixe, faz pouco mais de 13€. Como é que... Nem é 1€ foi o quilo, não é? Nem sequer 50 cêntimos. Tem lá na fatura valores 1 cêntimo. Não pode ser menos de 1 cêntimo, não é? Porque não há meio cêntimo.
Há muitos casos de insustentabilidade, digamos assim, de companhias?
Há alguns casos, sim.
Há gente a abandonar o setor?
A abandonar, claro. No caso, por exemplo, do cerco da sardinha, com tantas restrições, claro, há quem se queixe que os jovens não vão para o setor. Mas com as condições que neste momento se fizesse a atividade, com todas as condicionantes, em termos de regulamentos, União Europeia, Governo, com as condições que oferecem os próprios armadores, os jovens não são parvos, não é? Não vão empatar a sua vida. E claro que procuram, e há muitos jovens a tirar a célula marítima, a formar-se para o setor. Só que,
e vão trabalhar para onde?
Vão trabalhar para outras atividades, porque de facto não, olham, vêm para a pesca e não vêem as melhores condições para trabalhar neste momento.
Os armadores, aquilo que têm dito é que há esse período da sardinha mais ou menos salvaguardado e que depois tentam ir à procura de outras espécies, eventualmente até de outros locais de pesca. Havia alguns aqui do nosso porto de pesca costeira que iam para o Algarve em determinada altura do ano. Há aqui alguma forma de tentar prolongar essa atividade ao longo do ano?
Vamos lá. Quando a cota de pesca, ou neste caso na sardinha não é cota de pesca e não lhe chamemos cota de pesca, que é uma coisa que vem lá da União Europeia. Neste caso, a pesca, a possibilidade de pesca de sardinha é decidida entre o governo português e o espanhol. Temos que ser claros quanto a isto. Não é uma coisa que vem lá da União Europeia. É uma decisão do nosso governo com o governo espanhol. E, digamos, é impossível prolongar uma atividade quando se está a distribuir já migalhas. Quando o povo já não chega, já se estão a distribuir migalhas e depois aí é que ninguém se entende.
Sim, mas entre ter a embarcação parada 6, 7, 8 meses ou ir à procura de outros pesqueiros, os armadores optarão por ir à procura de outros pesqueiros, deslocalizados no fundo.
Em alguns casos, mas por exemplo, as embarcações do cerco, o rendimento vive mesmo da pesca da sardinha, não é outra espécie. Até porque o carapau não tem venda, às vezes chega à lota, como já aconteceu, por exemplo, na lota de Peniche, e dornas de carapau, chicharro ótimo, que fica lá porque ninguém quer comprar aquilo, às vezes. É isto que se
A indústria conserveira, a cozinha, pode ser chave para isto, inventar qualquer coisa? Houve uma altura em que víamos gente criativa a tentar dar a conhecer quase o filete de carapau, tentar valorizar de alguma forma essas espécies. Tem havido novidades ou não?
Quer dizer, houve uma campanha há uns tempos de valorização da cavala.
Do pescado, sim.
Né, de pescado, nomeadamente a cavala. Mas, quer dizer...
É para inglês ver?
Na prática, os pescadores não viram o seu rendimento assim muito valorizado. É porque quando falamos de valorizar o pescado, estamos a falar de valorizar o trabalho de um pescador, que naquele dia arriscou a vida para ir para o mar, quer tenha pescado ou não.
Mas este é o país do turismo. É o país em que o turista diz que o peixe português é o melhor que comeu na vida.
E acredito que sim. Sou suspeito para dizer que sou português. Mas gosto muito do peixe que cá temos. A questão é, por exemplo, a arte chávega. É uma arte muito bem, que atrai muito turismo, uma arte com cerca de 300 anos nas nossas praias e também única no mundo, e claro que isso atrai turismo. Ora, mas se não atrair os trabalhadores do setor, os pescadores, quando não houver pescadores também não há turismo, não há arte chávega. Temos é que nos preocupar, em primeiro lugar, em garantir os rendimentos dos pescadores e a sustentabilidade da pesca. E depois pensar, de facto, no resto. Porque não há o que é que o turista vem ver quando já não houver pescadores.
Mas toda a gente achava que a passagem a obrigatoriedade do peixe em lote era essa garantia, não é? De valorização. Afinal, não foi.
Não, afinal não é. E há uns tempos, com esta nova política comum de pescas da União Europeia, que vigora até 2020, quer dizer, acabou-se com o OCM, que era a Organização Comum de Mercados, e aí ainda tinha alguma coisa que, mesmo paupérrima, mas agora deixou de ter. E, portanto, nós temos insistido com esta ideia de uma taxa máxima de lucro, porque já existiu isto também, já existiu há muitos anos com...
E isso tem cabimento na lei? Enquadra-se nas leis comerciais, digamos assim, normais, estabelecer esses tetos ou esses mínimos?
A única argumento contra que ouvimos até agora... Quem é contra isto é sempre contra, mas aquele argumento assim mais sustentado que ouvimos, isso choca com regulamentos da União Europeia, mas não, para nós o que importa é defender os interesses do nosso país e não pôr em causa a nossa soberania. E portanto, quer dizer, nós não aceitamos essa desculpa ou este argumento que a União Europeia não deixa, a Europeia quer assim e a União Europeia quer assado. Ora, nós somos um país soberano e há que defender os nossos interesses e a nossa soberania, em primeiro lugar.
A verdade é que nestas coisas, nestes braços de ferro, há sempre uma parte mais forte, outra menos forte. Mas nunca como agora, os governos também têm, de alguma forma, sido pressionados para criar mecanismos para amortecer essas fases de crise. E o que foi dito é que havia subsídios para, de facto, garantir esses períodos de defesa, uma sustentabilidade mínima. Isso está a funcionar bem?
não está a funcionar muito bem. Primeiro, o programa de 6 anos desta nova política comum de pescas, este no quadro comunitário que vigora, durante 6 anos, não é, que vigora até 2020, já prevê um apoio, não é, um subsídio para os pescadores e armadores por motivos de defesa biológica de recursos, não é, defesa de recursos. Ok. O problema é que só garante 6 meses durante os 6 anos, quer dizer, dá uma vez. Só no ano gastavam os 6 meses, não é? E depois ficavam sem nada. Já existe, o que é bom, mas é claramente insuficiente e tem que ser adequado à realidade de quem necessita, de quem se vai aplicar isto. Portanto, os 6 meses limite para 6 anos são claramente insuficientes. Mas já foi aprovado no Orçamento de Estado uma medida que foi proposta nossa, Federação dos Sindicatos de Setor da Pesca, que vai implementar uma alteração ao Fundo de Compensação Salarial para os Profissionais da Pesca, que vai ter uma nova relação, uma nova linha, para que, de facto, esta defesa biológica de recursos possa estar enquadrado neste caso, neste Fundo de Compensação Salarial. E neste caso, os pescadores, por exemplo, do cerco, assim que termina a safra, não é, por imposição e limitações aqui à atividade, tinham um mecanismo automático
de apoio.
E como sabemos, o secretário de Estado, neste caso o Governo, não é, tem 90 dias após a aprovação para pôr em prática, para regulamentar.
Como é que está o diálogo com as entidades governamentais do setor? Secretaria de Estado, Ministério?
O diálogo faz, não tem havido dificuldade em chegar ao diálogo quando é necessário, mas não é só o diálogo que resolve os problemas do setor, são as respostas concretas aos problemas dos pescadores e aos problemas do setor que importam. E, neste sentido, ainda há muita coisa para fazer. Ainda estamos à espera de muita coisa, não basta só diálogo.
Mas há governos mais sensíveis, menos sensíveis, ministérios mais ativos, menos ativos, ou a política é governada a partir de Bruxelas?
Nós governamos aqui... É uma questão que não é simples de responder. De facto, há aqui coisas que este governo entende que são, de facto, quase a tutela da União Europeia, porque temos um governo que é a favor da União Europeia e destas diretrizes todas que vêm em cumprir. E, portanto, nós não estamos a favor nós não estamos de acordo com essa ideia. Nós achamos que Portugal deve manter as suas posições, defender os seus interesses e manter a sua soberania. É uma coisa que não tem acontecido, de facto, ao longo dos anos, nos últimos governos. De facto, não tem defendido os interesses, no meu entender, não tem defendido melhor os interesses do Portugal, dos portugueses, nem do setor da pesca, consequentemente.
Mas há, e insisto na pergunta, governos mais, menos sensíveis, mais, menos voltados para o setor?
Claramente era muito difícil chegar à fala com o governo anterior. O governo PSD, CDS-PP.
E hoje é mais fácil?
Sim, mas hoje é mais fácil chegar ao diálogo, contactar, exatamente isso. Mas, como eu também disse, não é o diálogo que resolve os problemas do setor. É preciso que, de facto, na prática, se resolvam os problemas.
Não é exclusivo no setor da pesca, mas numa análise geral, o que tem sido dito é que os sindicatos são mais, digamos assim, dóceis com esta governação do que com a anterior. Como é que é no setor da pesca? Há menos turbulência?
Não.
Há uma maior identificação, digamos assim?
Não, há aqui uma característica diferente, não é? Que já identificámos, que de facto neste momento é mais possível chegar a diálogo, embora o diálogo depois não corresponda àquilo que nós na prática queremos.
E os sindicatos aí afastam-se da sua matriz, de quem está por trás dos pescadores, ou consideram fazer uma representação cabal?
Nós, nós, CGTP, Federação, e também falo por mim, sempre representámos os pescadores da mesma maneira, independentemente da pessoa, organismo ou governo com quem tivéssemos de contactar. Não é? Temos que representar. Agora, a questão é do outro lado, se representariam, se os governos até então representariam bem o setor. Essa é que é a questão, não é?
E a sua crítica é no sentido de dizer que não?
Claramente, o setor tem vindo a perder, como eu disse no início. Nós pescávamos cerca de 70% do pescado que consumíamos. Hoje em dia importamos cerca de 80%. O setor não ganhou com isto.
No mundo dos números, não sei se nos pode dar alguma informação, alguma ajuda nesse sentido, em termos de emprego, de gente direta e indiretamente ligada a estes setores das diferentes pescas e das diferentes artes. Tem havido uma quebra grande ao longo dos anos?
Tem. Eu neste momento não tenho aqui os números concretos para dar, também não vou avançar o número para não estar a dizer uma asneira. Mas, de facto, há uma quebra muito acentuada no... Diria que pelo menos para metade o número de trabalhadores do setor e também o número de embarcações também houve uma quebra significativa que não foi só naquela época em que houve uma série de apoios para abater embarcações, mas ao longo de todos estes anos, uma série de embarcações ou de pescadores que foram deixando de ter condições para pescar.
Nunca como agora se investiu em portos de recreio, ou melhor, portos de pesca costeira, terminais de pescado congelado, vias de acesso, lotas. Isto é um setor, é um contrassenso, não é? Há um investimento em estruturas, infraestruturas, e é um setor que se vai esvaziando.
Não, há aqui um problema, que de facto nós defendemos que haja infraestruturas de apoio à pesca, onde quer que seja necessário, e elas não existem. Elas não existem em todo lado que é necessário. Por exemplo, uma lota ou um pequeno posto de vendagem só para registro de peixe e etc. E, portanto, e temos outra questão, que é o estado dos portos e barras no nosso país estão calamitosos. Tem havido muitas notícias a público e, infelizmente...
Naufrágios.
Temos perdido bastantes pescadores.
Quais
no setor.
Quais são os casos mais problemáticos nesse setor? Houve aí notícias de incidentes, por vezes há na Povo, a Figueira da Foz, são Sim. os mais sérios?
São, temos aqui, do norte ao sul do país, temos muitos portos e depois pequenos portinhos ou varadores que sofrem, ou pequenos cais que estão completamente assoreados. Por exemplo, durante muito, muito tempo, os pescadores de Pozende não puderam sair para o mar.
Tinham
para pescar.
Que ir a maré.
Era, e depois não tinham certeza de poder voltar a entrar, porque ficavam em seco. Não é? E durante muito, 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 muito tempo, isto acontece noutros sítios. O porto, de facto, também o porto de pesca de Nazaré tem que ser revisto àquela questão, porque, de facto, a entrada naquele porto não é mais segura, da maneira como aquilo está também. Mais uma vez, não sou técnico, nem especialista no assunto, mas, de facto, tem que se olhar para aquilo e corrigir o problema. Tem que se assorear todos os portos que estão assoreados, porque, de facto, é o da Pova, é deste caminho ao Algarve.
Aqui no Porto Aveiro há esse problema também do assoreamento, não é?
É, também temos aqui um problema de assoreamento.
Sobretudo os terminais mais de pesca mais artesanal estão em seco, grande parte deles.
Sim, alguns deles ficam quase em seco, ou se não ficaram em seco.
Há promessas da Polis de uma dragagem grande na ria para este ano, para o próximo ano. Isto pode ser a grande chama de esperança?
Se fizerem a dragagem, é ótimo, porque é isso que é necessário ser feito. Mas não é ser... Bem, não é fazer uma... Pensar que tem que se fazer uma dragagem de vez em quando, ou fazer uma... Neste caso, não se falar
uma
de manutenção...
Uma grande dragagem.
Tem que haver um
o
plano...
O que está a falar é de uma manutenção regular.
Já, tem que haver um plano de manutenção regular e a longo prazo para estas infraestruturas. E ainda por cima, infraestruturas no mar, em que... sofrem muitas alterações e estão muito suscetíveis de ficar com menos condições devido às correntes, locação de areias e etc.
Como é que é o diálogo com a Associação para a Segurança dos Homens do Mar para o Maior? Há aí entendimento? Sempre que há estes casos, aparecem representantes dessa associação nos canais de televisão, a acompanhar os pescadores, a falar do que foi feito, do que deveria ter sido feito, da crítica, por vezes até a operações de salvamento, como tivemos exemplos não muito distantes ali na zona da Figueira da Foz. Há aqui, de facto, um envolvimento, um trabalho de equipa, conjunto, ou não há esse ponto de contacto?
Tanto quanto eu tenho conhecimento, essa Associação para a Maior Segurança dos Homens do Mar é uma representante de uma companhia de seguros, não é? Espanhola, julgo eu. E, portanto, quer dizer...
Não há grande diálogo.
Não há grande diálogo e também não estamos assim muito de acordo, pelo que me parece, não estamos assim muito de acordo em algumas questões ou na maneira de ver algumas questões.
E, o que portanto, é que
se
divide?
Acho que divide-nos uma questão de opção. É uma opção. Eu preferia não entrar por aí.
Mas havendo uma mitigação, digamos assim, de esforços e de meios e de vozes, isto não é o enfraquecimento da posição dos pescadores?
Eu acho que não. Eu acho que digamos que é que o curioso é que, digamos, uma associação que é tão... que é tão conhecida e que tenta tratar da segurança dos homens do mar e etc., mas muitas vezes tem posições que, no nosso entender, não são a favor da segurança a bordo dos trabalhadores. Tão concretamente, no concreto é isto. E, portanto, nós achamos que...
Mas que devia ser mais exigente?
Mas, e também, já agora, é curioso que se formos ver uma lista dos últimos acidentes na pesca e naufrágio, é curioso perceber que a maior parte se passou com embarcações desta região, daquela zona dessa associação. E, portanto, as pessoas é que se têm que questionar, algumas pessoas têm que se questionar, nós damos opinião relativamente a questões concretas, de segurança dos homens do mar e muitas vezes não essa associação não está, também não acompanha o nosso pensamento. É isto.
A verdade é que o Sr. Festas é o mais mediático, ou não?
É, pois, mas o mediatismo não resolve os problemas dos pescadores. Nem resolve os problemas da segurança. Não é o mediatismo.
Nunca como agora se falou de intervenções das capitanias, das autoridades marítimas, até da fiscalização para meios de segurança nas embarcações. Qual é a realidade do país? O que chega até nós é que, em muitos casos, há um cumprimento escrupuloso hoje das regras. Esta é uma atividade já menos casuística, menos atirada para segundo plano, já é mais rigorosa?
Em alguns casos, claro, que ainda se podem encontrar facilidades em termos de segurança e às vezes até os próprios pescadores poderão não...
Facilitar.
Poderão até facilitar essa falta de segurança. Mas o que é certo é que nós defendemos, e aquilo defendemos sempre, que sejam utilizados todos os mecanismos de proteção, nomeadamente o colete de salva-vidas a bordo, né, andarem sempre pelos...
Que às vezes os pescadores dizem que dificulta a operação, não é, o trabalho.
Dependendo do modelo dele, se calhar poderá dificultar e também depende da atividade concreta que o pescador que esteja a fazer. Mas o que é certo é que salva-vidas. Nós, de facto, só se ouve nas notícias, só se torna público as desgraças, não é, quando morre um pescador ou desaparece. Pronto, mas,
também tem havido milagres.
E a quantidade de pescadores que estes coletes salva-vida obrigatório já salvou, pronto, mas isso não ninguém sabe, não é? Porque não é notícia.
Mas tecnologia é coisa que estamos na era da tecnologia, não é? Radiobalizas, instrumentos de navegação, de sinalização. Hoje em dia, esse tipo de tragédias marítimas ainda faz, de facto, sentido. Quer dizer, o mar é imprevisível e há esse lado a imprevisibilidade, mas...
Faz sentido enquanto houver mentalidade, até nomeadamente alguns armadores e mestres, em arriscar em arriscar sair para o mar quando de facto não há as melhores, não há as melhores condições para o fazer,
ou quando se calhar
não havia. Exatamente. Houve um dos casos de Nazaré, julgo eu, nestes últimos anos, um dos naufrágios, um das Nazaré, que iam sair, já tinham descarregado e iam voltar a sair para o mar. Uma sexta-feira. Porquê? Com aquele mau tempo todo. Porquê? Já os trabalhadores não tinham trabalhado esse dia. E de facto há um grande atropelo aos direitos laborais neste setor.
Essa é uma das suas áreas de intervenção e de maior conhecimento. Que realidade é a que podemos encontrar nesse setor?
Pronto, quando nas embarcações de pesca, algumas embarcações de pesca, das mais pequeninas, não há assim grandes problemas, porque muitas vezes até são embarcações familiares ou... Pronto, e não há muitos problemas. Mas em algumas embarcações, nomeadamente, por exemplo, do cerco, o que se passa é gravíssimo. É que quando acaba a safra, porque por causa do limite de capturas, por exemplo, de sardinha, os pescadores são despedidos. E um pescador pode estar há 10 ou 15 dias. Alguns. Outros já nem têm direito, porque não têm trabalhado o número de dias suficientes durante o ano. Isto é... Além de ser desta gestão de, por exemplo, pesca de sardinha, ajudar a subverter as relações laborais, não é? Porque os pescadores são despedidos quando não deveriam ser, okay? E ainda têm vindo a perder uma série de direitos sociais, porque há pescadores que não têm direito ao subsídio de desemprego, não trabalharam um número de dias suficientes, não é? Durante o ano. Outros pescadores também não têm direito à baixa médica porque também não o trabalharam alguns dias, os dias necessários durante o ano para poder ter. E também há outra questão, que é um cúmulo, que é se os pescadores não tiverem pelo menos 150 dias de mar, esse ano não conta para efeitos de reforma. O governo tem impedido que os pescadores façam 150 dias de mar. Mas o que é certo é que já nos foi prometida uma reunião, foi o secretário de Estado de Mar, o Sr. Apolinário, já se prometeu uma reunião em conjunto com a Segurança Social. O que é certo é que isso ainda não aconteceu, e se isto não for corrigido rapidamente, este tempo todo não vai contar para a reforma, e os pescadores não têm culpa disto.
Isto é um contrassenso, não é? Estão enredados os pescadores.
Não, estão completamente, estão a perder, não podem trabalhar, não podem obter rendimentos e ainda perdem todos os direitos sociais. Em relação já agora a estes apoios do cerco, não é, que o governo também anunciou, quer dizer, aqueles que se candidataram para os períodos de janeiro e fevereiro, quer dizer, também ainda não receberam, se calhar só vão receber em março, era importante que eles recebessem no início. Porque há aqui pescadores que pararam em setembro, outubro, e só vão receber qualquer coisa agora em março. Receberem, senão já é no mês seguinte, em abril.
Por isso eu perguntava há pouco se os pescadores se deslocalizam e vão para outras zonas e outras áreas pesqueiras para compensar.
Sim, à procura de peixe têm que ir. Muitas vezes, por exemplo, as embarcações de cerco não pararam todas ao mesmo tempo. Optaram em cada região por... parar em
aqui começam
alturas.
Um pouco mais tarde, acabam um pouco mais tarde.
Exatamente.
Para aqui, valorizar...
Aqui, geralmente, no Norte, começam um bocadinho mais tarde. O que é certo é que já há permissão de sardinha para pescar a partir do dia 1 de março.
E qual é a expectativa para este ano?
Para este ano, já estão disponibilizadas cerca de 6.800 toneladas, se não estou em erro, do dia 1 de março ao dia a julho. A junho, março a junho. E portanto, eu só estive a ler há bocado a portaria, aí fica mais ou menos por aí. Quer dizer, a expectativa é pouca, nós temos que pescar muito mais. Repare, só a indústria conserveira em Portugal precisa de cerca de 30 a 35 mil toneladas de sardinha. Ora, se nós só podemos pescar 9, 10, 15, 13 mil toneladas, 16 ou 17 mil, isso já nem chega para o consumo em fresco. Mas as indústrias conserveiras continuam a funcionar com sardinha proveniente de outros sítios, de outros países. Como eu falei há bocado, nós somos o quarto fornecedor de sardinha para o próximo país, e para o próprio país e temos a maior área de mar da Europa.
Já se falou aí uma ou duas vezes da indústria conserveira. As empresas parecem apostar na modernização, na internacionalização, a conserva portuguesa parece fazer sucesso noutros mercados. Este é um setor que está, de facto, a viver uma fase mais positiva no meio disto tudo?
Neste momento, virámos outra vez um bocadinho para as conservas, nem que seja por esse revivalismo de uma tradição e de algo que faz parte da nossa cultura.
Temos aí mesmo latas revivalistas, com decoração revivalista.
Sim, e até temos neste momento uma lata comemorativa dos 150 anos da primeira indústria conserveira portuguesa. Pronto, de facto, está-se a celebrar isto.
Isto também é uma arte, não é? Saber vender.
Também. Mas quanto à indústria conserveira, de facto, parece-me que está aí um revivalismo em torno disto e não parece que é um revivalismo mau. É uma questão, é um produto típico português, não é? A conserva também. E com o pescado das nossas águas, é importante valorizar isso.
O problema é a matéria-prima.
O problema é que as indústrias conserveiras também não pagam a matéria-prima, ou não pagam o pescado ao pescador, da mesma maneira que ao preço que ele fosse para o consumidor final, para o consumo direto.
Mas magam.
Exatamente. Também asfixiam o setor.
E têm-se queixado da falta de matéria-prima.
Claro, há aqui...
Quem tem a faca e o queijo na mão, afinal?
Quem tem a faca e o queijo na mão? Eu penso que somos todos que podemos contribuir para melhorar isto. Mas, de facto, o governo tem que defender melhor noutras instâncias, onde for necessário, os nossos interesses.
Estamos à conversa com João Almeida, do Sindicato das Pescas do Norte. Pesca longínqua. Estamos numa zona por excelência que foi durante muitos anos baluarte desta área. Assistimos nos últimos anos ao abate de navios, venda, compra, movimentação de embarcações. Como é que está o setor?
O setor, ao longo dos anos, tem vindo a ter cada vez menos embarcações, não é? E sabemos também que se distribuiu uma boa parte da frota de bacalhau que nós tínhamos, não é? E estamos aqui nesta região, temos várias indústrias voltadas para o bacalhau. A Viana de Castelo também tinha uma frota grande, que desapareceu. A pesca longínqua hoje em dia há muito menos embarcações. Olha, para termos uma ideia, mais de 90% das embarcações no nosso país são a pequena pesca, são estas pequenas embarcações. E o resto depois é que serão as outras todas.
Mas a forma como o setor tem vindo a evoluir, a transformação de algumas empresas, a forma também como se relacionam com essa matéria-prima, hoje vão comprar, têm empresas criadas na Noruega ou na Rússia para fazer essa compra e depois o transporte para Portugal. Isto é irreversível ou é uma pesca que não vai acabar, na sua leitura?
Bem, espero bem que não...
Com a presença direta dos portugueses?
Não. Eu julgo que os portugueses vão continuar a manter todas as suas artes de pesca, se assim for possível mantê-las, e se assim também outras forças não fizerem nada em contra.
Há por aí notícias de que a empresa de pesca de Aveiro está a comprar embarcações em Espanha, há também aqui no mercado da Gafanha da Nazaré, armadores compram uns aos outros. Isto é um sinal de garantia de que o setor
não,
pode sempre continuar?
Sempre se foi sendo mais ou menos
há
assim.
Há um que abre mão, mas há alguém que...
Sempre se foi sendo mais ou menos assim, até porque nós em Portugal não podemos... Digamos, temos um rácio limite da potência de pesca dos motores, que é o esforço de pesca, quer dizer, e nunca vai poder ultrapassar um total nacional, portanto não será muito significativo. Acho que se vai passando aquilo que sempre se passou. Vão comprando uns, depois vendendo e...
Enquanto há cotas, há pesca, não é?
Exatamente. E quando houver possibilidade de pesca...
Eles estão aí.
Exatamente.
Podem as empresas não ser de capital português.
Exatamente.
Há investidores estrangeiros a entrarem aqui neste negócio?
Temos várias embarcações espanholas nas nossas águas. E temos aqui em Portugal um investimento grande, também público, mas também por parte da Pesca Nova, que é a Aquinova, que em Mira, que também não fica longe daqui.
Mas que tremeu.
Que tremeu e ainda neste momento está só com a sua produção, digamos,
base,
estendida a metade, por causa de alguns problemas de construção.
E tem futuro ou não? Houve aí uma altura, falava-se do receio quanto ao futuro da Pesca Nova, está por um processo de recuperação em Espanha?
Nós questionámos a administração da empresa, até há relativamente pouco tempo, e aquilo que a administração disse é que para já não havia qualquer coisa a temer. Neste momento, a empresa está a entrar num processo, mas que penso que, segundo aquilo que tenho conhecimento, que irá passar muito rapidamente. Pronto. Agora, quando é que a empresa poderá voltar, quando é que a sua capacidade máxima de produção, não sei, isso está dependente de processos e de coisas que não me dizem respeito, mas de facto está ali o investimento da Pesca Nova, que é capital estrangeiro, está ali a maior unidade da aquacultura do mundo.
A aquacultura que é tida como o futuro. É essa a convicção dos sindicatos ou não?
Não é o futuro da pesca. Na minha opinião, pode ser o futuro, mas não é o futuro da pesca. E anda agora aí uma campanha muito grande para fazer equiparar um produto de aquacultura a um produto de mar, um peixe de aquacultura ou um peixe de mar.
Também se faz aquacultura no mar, não é? Já.
Sim, mas não é a mesma coisa um peixe selvagem do que um peixe que está lá naquele mesmo sítio, mas não é selvagem. Ainda mais quando depois se trata de viveiros ou de outros polos de aquacultura, que não são em pleno mar. E, portanto, há aí uma campanha de querer de equiparar o produto. Na minha opinião, não faz sentido, é errado, são produtos distintos. Não quero estar aqui a dizer mal de um ou do outro, mas de facto são produtos distintos. Cada
até
um
podem trabalhar em conjunto, não é?
Até pois cada um que tenha a sua opinião em relação ao... Eu tenho a minha, mas pronto, cada um deve ter a sua opinião em relação aos dois produtos, mas não são dois produtos distintos, não é? E não se pode equiparar. Quer dizer, há quem diga que a aquacultura que é o futuro. Essa é a questão. Não é o futuro da pesca, como comecei por dizer, e eu acho que...
Mas pode ser o futuro da sustentabilidade da pesca, ou não?
Não, que o futuro da sustentabilidade da pesca passa por nos deixarem pescar e por se valorizar o pescado e os trabalhadores do setor.
Sim, mas para salvaguardar os recursos, se houver períodos de defesa, se calhar será a aquacultura a assegurar alguns desses períodos, o fornecimento.
Não, como eu disse, nós temos a maior área de mar da Europa e neste momento importamos 80% do peixe, só pescamos 20%. Há que inverter isto. Concretamente, há que inverter isto. Não há outra solução. E nós temos nos últimos anos temos cada vez lembro-me de um ex-presidente da República que disse que nós tínhamos que voltar para o mar, quando foi ele um dos grandes responsáveis pelo abate da frota, não é? Mas de facto as pessoas não se têm virado muito para o mar.
Mas
nunca
sem falar do mar, da cultura marítima, da economia do mar, da economia
pois,
azul.
Mas é a economia do mar, não é da pesca. E se vamos ver o documento da Estratégia Marítima Nacional para o mar, tem lá quase não fala da pesca. A atual ministra do mar veio ainda no ano passado aqui a Aveiro, ao Centro Cultural de Congressos, apresentar uma linha de apoio para fundos para a aquacultura, cerca de 75 milhões. Ora, mas para a pesca, o que é que houve até agora anunciado? Zero. De facto,
estamos na
não
era
são os pescadores que viraram as costas ao mar, nem à pesca.
Estamos na era da tecnologia, não é? Da tecnologia, dos robôs, dos submarinos, da produção controlada de peixe, e o que os pescadores queriam era liberdade de trabalhar no mar.
Sim, liberdade de trabalhar com regras, evidentemente. Mas sim, queriam poder trabalhar, porque, de facto, com estes constrangimentos todos, que tanto nacionais como externos, não é, da União Europeia, quer dizer, que não têm em conta as características específicas de cada arte de pesca e também de cada região, que é preciso olhar para cada caso como caso. Quer dizer, enquanto não se tiver isto em conta, enquanto não se quiser valorizar o trabalho dos pescadores e valorizar o pescado, quer dizer, o setor da pesca vai, como se vai continuar a definhar.
Imigração. Houve muita gente a sair do país?
Sim.
No setor?
No setor.
Houve... Para onde? Para a Espanha?
Temos casos... Os pescadores acabam... A mão de obra portuguesa neste setor... Digamos, os trabalhadores do setor são muito valorizados no estrangeiro, coisa que não acontece aqui, curiosamente.
Em que
não
países?
É só
em Espanha, França.
Espanha, França,
Alemanha,
alguns Canadá, países ali da região norte da Europa.
E isso significa o quê? Que é uma área que vai tendo as suas escapatórias, então, para amortecer a crise. Se não dá em Portugal, vai há ter. De dar no outro lado.
Pois, mas vai dando no outro lado, porque de facto os outros países, não sei se têm defendido melhor ou não os seus interesses nacionais, mas pronto, sempre vão conseguindo pescar mais e melhor do que nós.
Tem ideia de quantas pessoas é que estão a trabalhar fora?
Não posso responder a isso, não tenho ideia nenhuma.
Mas sabe e tem a noção que são mais valorizados. E o mais valorizado significa o quê? Salários melhores ou melhores condições de trabalho?
Claro, como é que se valoriza um trabalho prestado? Não é com uma palmada nas costas e dizer que está muito bem. Não, é pagar o serviço. E, de facto, é pagar decentemente e justamente ao trabalhador.
E isso acontece noutros países?
Sim.
Mão de obra, falta de mão de obra. Há, em Portugal, se uma empresa de pesca quiser aparelhar uma embarcação hoje para sair para o mar, tem gente para isso?
Tem, claro. Se fizer uma proposta de trabalho aceitável, de certeza que tem.
E formação? Também tem essa formação garantida? Recursos humanos à altura?
Neste momento temos a formar, não é? Que
funciona bem?
Funciona bem e, como eu disse, há muitos jovens a formarem-se neste setor que depois, claro, não, acabam por não ficar porque não vêm cá as melhores coisas.
Mas o mar então continua a ser um futuro para muita gente e os jovens continua. Têm essa crença?
Sim, só que depois, quando se separam com certas situações e condições de trabalho, vão recusar, evidentemente. Vão recusar ir para um setor como... Porque como é que, por exemplo, no caso da sardinha, a trabalhar tão pouco tempo num ano, e ganha aí sem qualquer tipo de apoio, qual é o jovem que quer ir para a sardinha? Como é que vai poder sair de casa dos pais, constituir família, não é? E cumprir os seus objetivos de vida?
Por isso eu lhe perguntava, quando um armador quer aparelhar um navio, hoje pode fazê-lo à vontade, quanto aos recursos humanos, tem esses meios?
Sim.
Nas condições que oferece?
Sim. Infelizmente também sim. E
isso significa o quê? Que as pessoas se sujeitam a isso? Ao que está disponível?
Muitas vezes sujeitam-se a isso. Sabemos que é uma realidade. Quando sabemos que... neste momento temos muita gente a passar dificuldade no país. E sabemos que eventualmente se sujeitam a outras condições por uma questão absolutamente de necessidade.
Como é que é a relação com as autoridades que fiscalizam as atividades? Autoridade Marítima Nacional, há hoje uma comunicação no país, que é quase 7 dias por semana, sobre fiscalizações, desde a pesca com a cana até ao pescador que anda no canal, na boca da barra, noutros locais. Isto é tudo muito escrutinado. Hoje já ninguém anda com uma cana de pesca na mão descansado.
Quer dizer, hoje em dia há uma série de regulamentação que se calhar até há uns anos não havia. Na pesca lúdica não havia e é uma coisa mais recente. Na pesca profissional sempre houve. E portanto...
Mas hoje há mais atenção, ou não, para fazer cumprir essas normas?
No setor da pesca há mais fiscalização e que quase qualquer entidade pode fiscalizar neste setor da pesca, não é? Porque até temos conhecimento de casos em que a própria Armada, a Marinha, não é? Que para um barco, não é? Em pleno mar para fiscalizar e ver aquilo que é da competência da Polícia Marítima e não da Armada. Qualquer um pode... Neste momento não faltam instâncias para poder fiscalizar a atividade da pesca. Isso é que é o problema. Os pescadores já nem sabem porque é que eles estão a ser fiscalizados, muitas vezes.
Mas isto coloca alguma pressão adicional? Ou é bom que seja assim?
Não, nós achamos que deve haver fiscalização. Concordamos que...
Portanto, não há exagero?
Não, agora, concordamos e tanto quando temos conhecimentos, os pescadores, claro que procuram cumprir com as suas regras e com aquilo que têm que cumprir. Eventualmente há situações, um ou outro pescador se calhar que às vezes não cumpre. Pronto, e lá está a fiscalização para atuar nesse sentido.
É curioso, estamos a chegar ao final do programa, mas falemos disso porque há bem pouco tempo surgia a notícia de um incómodo, um mal-estar por causa da carta por pontos, não é? Isto é uma forma de levar para o mar aquilo que temos em terra com os condutores dos carros. Quem não se porta bem é sancionado, é penalizado.
Exatamente, foi mais uma imposição da União Europeia que este governo concordou em que
era
uma
imposição. E não devia ter concordado?
Não, na nossa opinião não. Porque nós, para nós, e a curto prazo, curto, médio prazo, pode pôr em causa a existência da pequena pesca em Portugal. E, além de mais, isto não é assim aplicável neste momento aos nossos pescadores e à nossa frota. Não é uma coisa que seja aplicável. Já assistimos muitas vezes a tomar... existe a expressão para pôr a carroça à frente dos bois. E é o que tem acontecido muitas vezes.
Já exemplo, alguém ficou com a carta caçada?
Tanto quando eu tenha conhecimento, não. Mas, de facto, aquilo pode pôr em... aquilo no limite pode fazer uma embarcação parar e nunca mais voltar a ter licença para trabalhar. É disso que se trata. E portanto, nós achamos, a nossa opinião é que neste assunto o nosso governo não defendeu com certeza os melhores interesses dos nossos pescadores.
Estamos no final, eu supostamente devia ter começado por aqui, mas vou terminar onde devia ter começado. Quem é este Paulo Almeida? Que é um homem do sindicato, não é? Do Sindicato das Pescas do Norte. João Almeida, peço desculpa. Quem é? Que digamos assim, que passado, que ligação à pesca, que atividade? Eu pergunto isto porque nós conversávamos antes de começar o programa que o sindicato teve um dirigente, uma figura marcante, que foi António José Macedo, durante muitos anos, entretanto falecido. Como é que chega aqui o João?
Chega aqui assim, de uma maneira natural, não tenho muito hábito. E às vezes, e as pessoas costumam dizer isso, não tenho muito hábito de falar de mim, nem aí de me expor muito, mas foi assim uma coisa natural que foi acontecendo e...
Mas é um percurso num movimento sindical?
Sim, pelo um percurso num movimento sindical.
E como é que vai parar a pesca?
Fui parar aqui esta... Também não fui parar a este setor, sempre tive um bocadinho, sempre tive ligado aqui ao setor, claro. Depois, entretanto, com esta ligação ao sindicato e depois com estas tarefas, fiquei com uma ligação.
Foi desenvolvendo esse conhecimento. E o que é que obriga uma tarefa dessas? É um conhecimento que é de leis, de normas?
No fundo, tudo esteja ligado à pesca.
Mas é preciso alguma característica especial?
Não, claro. Característica especial...
Saber lidar com os homens do mar, saber também lidar com políticos...
E saber defender os seus interesses, não é? Os interesses de quem se representa, neste caso, defender os interesses dos trabalhadores enquanto dirigente sindical.
E como é que isso se consegue? Enquanto características, era isso que eu estava, no fundo, a perguntar. É preciso ser quê? Paciente? Ser combativo?
É preciso ser... Eu acho que é preciso ser combativo, é preciso ter vontade e é preciso ter vontade, de facto, de ajudar a melhorar este setor e de defender.
João Almeida, o agradecimento por esta quase uma hora de conversa num programa que tem emissão às quartas-feiras e que volta na próxima quarta-feira. Até lá.